Olá, eu sou Luísa Normei e este é mais um episódio do podcast Amarelo Gema. Já tem um tempo que eu não falo essa frase inicial. Para quem não me conhece e está escutando só agora, eu sou artista, empreendedora, professora, faço várias coisas e eu uso esse podcast para contar, para compartilhar as minhas descobertas nesse mundo de empreender com arte. E esse ano, inclusive, foi um ano que eu fiz bem pouco conteúdo, porque por vários motivos, e na verdade esse episódio é para falar sobre isso. Então, por onde que eu começo? Às vezes, para o podcast aqui, eu crio tipo um roteiro, assim, eu coloco o que eu quero falar primeiro, depois, para não deixar muito bagunçado, mas eu acho que eu tô enrolando tanto para gravar esse episódio que eu tentei meio começar freestyle. Então, vou tentar ir por uma ordem cronológica dos fatos. Então, o que aconteceu? Bom, ano passado foi 2020, ano de pandemia. Aconteceu muitas coisas, né? Acho que com todo mundo. E no meu caso foi, eu tinha recém mudado de casa. Então, eu fui morar com meu namorado num apartamento, e eu não sou de morar em apartamento, isso é um detalhe importante. Então, a gente estava no apartamento, só que ele trabalhava em escritório, e aí eu tinha um quarto só para mim, para eu trabalhar em casa, e estava tudo certo. Também eu tinha começado a dar aula presencial de aquarela, perto ali de onde eu morava, e eu, inclusive, ia abrir outras turmas, então eu ia dar várias oficinas, então 2020 estava um ano muito louco, em que eu ia continuar dando aula, muitas oficinas, e continuar mantendo o Clube da Aquarela, que é o meu programa de assinatura, que é onde eu incentivo a praticar aquarela todo mês. Então, para o Clube da Aquarela, é uma coisa que eu crio uma aula por mês, então parece que não é muita coisa, mas na verdade é. E é isso que eu vou falar hoje nesse episódio. Então, eu tinha tudo isso acontecendo ano passado. E aí começou a pandemia e eu tive que mudar várias coisas, cancelar todas as oficinas que eu ia dar no ano, e a minha aula presencial virou online, e aí tinha o Clube da Aquarela continuava, né? Inclusive começou a aparecer mais gente, né? Por causa dessa questão da pandemia, mais pessoas estavam interessadas em fazer algo no tempo livre delas. E pintar aquarela é uma coisa que relaxa, não sei, que eu fiquei bem feliz assim que as pessoas estavam procurando esse tipo de coisa, esse tipo de atividade. Eu mesma também procurei na pandemia atividades artísticas que não tem a ver com pintura. Então eu entendo. E aí o que aconteceu? Como eu tirei vários outros trabalhos que eu ia fazer, eu fiquei com mais tempo para me dedicar ao clube da aquarela. E aí pronto, aí eu arrumei várias coisas que eu tinha problema. Eu estava numa plataforma que era muito limitada, então eu migrei de plataforma. Eu mudei como o clube funcionava. Inclusive, o segundo episódio aqui do podcast é sobre isso. Foi bem na época que eu estava migrando. Então, passou-se um ano desde que eu fiz essa migração. Então, desde que o clube existe, tem já 2 anos e meio, quase. E ele mudou bastante nesses 2 anos e meio. E ele cresceu bastante também, principalmente ano passado. Eu acho que por vários motivos, mas a questão é que ele cresceu. E como ele cresceu, ele começou a me sustentar pela primeira vez. O que foi muito bom, porque eu tinha 1 milhão de trabalhos. E eu pude ir deixando várias coisas, porque uma coisa estava me sustentando, então eu conseguia focar mais nisso e fazer crescer mais. E o que aconteceu foi que estava eu com o Clube da Aquarela, com essa minha aula que era presencial de aquarela, só que virou online. E todos os conteúdos que eu já fazia, né? Então, podcast, YouTube, Instagram, etc, etc. E aí apareceu o convite da Domestika. Eu vou falar sobre isso em outro episódio melhor, sobre a Domestika, que é uma plataforma de curso online internacional, que eu queria muito que eles me chamassem para fazer curso. Tem algum episódio aqui que eu falo sobre isso, então foi bem louco quando eles me chamaram, quando eu recebi a proposta. Isso foi lá pela metade do ano passado. E aí, pronto, aí eu, mais tudo que eu já fazia, aí eu comecei com o processo de criar um curso com a Domestika. E nossa, assim, eu achei que ia ser mais de boa, mas na verdade deu muito, muito, mas pensa muito trabalho. Então eu me senti que eu tinha 1 milhão de trabalhos Eu não sei como eu fiz para fazer tudo isso, mas metade de 2020 até o final foi uma loucura. E mesmo assim eu estava entregando todos os conteúdos que eu tinha, que eu entregava e etc, etc. Fiz o curso, fiz tudo. Mas aí, claro, chegou as férias, né? Lá em dezembro eu peguei acho que 2 semanas de férias. E quando eu voltei, logo depois eu já tive que ir para São Paulo em janeiro para gravar o curso da doméstica lá. E aí, quando eu voltei para casa, que eu comecei a perceber que tinha algo errado. Eu já não estava mais feliz, eu não estava feliz com o meu negócio, eu não estava feliz com a minha vida, e eu ficava me perguntando por quê, tipo assim, nossa, não era isso que eu queria, sabe? Eu tô há anos e anos lutando para conseguir essas conquistas profissionais, e quando eu finalmente conquisto, eu tô assim nessa frustração e sabe? Então é muito louco. Ai, ai, tem que tomar muito cuidado com o que você deseja. Não, mas é que não é bem isso, mas assim, eu fiquei muito cansada e aí eu pensei, bom, eu preciso descansar, mas como é que eu posso descansar? Como é que eu posso largar tudo que eu tô fazendo, sabe? Porque você fica meio presa assim, tá? Agora eu construí tudo isso, eu não posso largar, eu vou perder tudo que eu construí. Então, me indicaram fazer uma consultoria de empresa, assim, mas tipo, eu fui atrás de uma consultoria mais humanizada, não sei como dizer. E aí já tem muito tempo que eu conheço o trabalho dela. Eu acabei fazendo a consultoria com a Fê do Nós, nós.vc, uma coisa assim. Depois eu coloco na descrição aqui do episódio melhor. Mas a Fê, eu conheci ela em 2017, lá em São Paulo, quando eu estava dando aula em São Paulo. Eu sou de Floripa, mas eu ia muito para São Paulo para dar aula. E ela consultou um monte de pessoas que eu conheço, assim. E aí eu já conheci o trabalho dela, eu falei, bom, esse é o momento. É interessante que eu sempre tive que pensar muito, meu Deus, com o que que eu vou investir meu dinheiro? Eu não defendo que você, quando você está começando um negócio, você já invista em 1 milhão de coisas. Então, ah, eu vou investir em consultoria, vou investir em site novo, vou investir em equipamentos bons, vou investir. Eu discordo totalmente de fazer isso. Eu acho que é um grande erro, porque você não sabe exatamente o que você quer, o que você precisa, antes de começar, antes das coisas acontecerem. Então, eu indico começar sempre com o mínimo, com investimentos mínimos, que foi o que eu fiz. Quando eu comecei tudo isso, sei lá, eu fazia vídeos, no celular. Aí quando eu comecei a gostar e ver como é que eram as coisas, aí sim eu comprei uma câmera melhor. Ah, sei lá, eu fiz um curso baratinho de edição. Aí depois eu comecei a contratar, sabe assim? Então, a consultoria, eu fui pagar pela primeira vez na minha vida uma consultoria depois de 4, 5 anos, 4 anos fazendo as minhas coisas, né? Até então, o que eu fazia era ler muitos livros sobre empreendedorismo e tal, e marketing, e ver muitos vídeos, blogs e coisas e tal. Que, inclusive, esse é outro episódio que eu pensei em fazer em breve, que eu acho que quem tá chegando agora vai perceber, porque eu comecei o meu podcast já quando eu tava na metade do meu processo de, sei lá, de empreendedorismo. Mas eu nunca falei sobre o comecinho. E eu nem lembro direito, mas, por sorte, eu escrevia muito sobre isso na minha newsletter, que eu não mando mais quase, mas tinha uma época que eu enviava muita newsletter, que é o assunto do podcast, a minha newsletter, ex-newsletter. E como eu tenho tudo escrito lá, eu acho que eu vou, para algum episódio, pegar as coisas que eu escrevia para contar para vocês verem o que que eu fazia lá no comecinho, o que que eu estudava e tal, para chegar onde eu cheguei. Mas tá, voltando. Fui eu lá atrás da Fê. E então eu fui fazer a consultoria com ela, e aí nessa consultoria foi isso, eu falei, olha, minhas coisas estão dando certo, eu tô conseguindo todas as coisas que eu queria, mas eu tô cansada, eu tô frustrada, não sei mais o que que eu quero, não sei para onde ir, eu não sei qual é o meu próximo passo. Eu tava perdida. Então, a gente fez vários trabalhos para ver mas entender mais sobre mim, sobre a minha pessoa, para onde eu quero ir, o que que eu preciso fazer. Uma das coisas que a gente descobriu é que eu precisava descansar. O problema é que eu descobri com essa consultoria que um jeito que eu descanso melhor é criando relações sociais ao vivo. Então, como é que eu posso explicar? Épocas da minha vida que eu descansei bastante, tipo, teve uma época que eu fiz um intercâmbio no meio da faculdade, que a faculdade foi super frustrante para mim, mas aí eu consegui uma bolsa de intercâmbio de só 4 meses, uma coisa assim, na Argentina, e eu relaxei de um jeito absurdo, assim. Eu lembro que eu tava, é como se eu tivesse dado um stop, assim. Eu parei a minha vida, parei todas as minhas preocupações, aproveitei 4 meses. Assim, estudei lá e tal, mas eu sabia que as coisas que eu estava estudando lá não era necessariamente algo que meu futuro dependia disso, sabe? E eu morava com um monte de gente, eu estava numa casa de estrangeiros e tal, era super legal. E aí, isso me relaxou de um jeito que quando eu voltei para o Brasil e para a faculdade, eu tive forças o suficiente para terminar o curso, que eu não estava gostando, e criar um projeto super legal, que foi aí que nasceu o meu livro da Matiza, que é um livro sobre cores e tal, um livro infantil, que foi um projeto, acho que meu primeiro grande projeto da vida foi esse. E eu consegui fazer porque eu descansei antes, descansei desse jeito que eu gosto de descansar. O problema é que desde então, isso foi o quê? Quando eu tinha 20 anos, 21, eu já tenho 31 e eu não consegui descansar desse jeito de novo. E agora com a pandemia dá menos ainda, assim, é impossível fazer o que eu preciso fazer. Essas coisas de relações sociais, de estar num lugar com um grupo grande, e sabe, é meio que um jeito do seu cérebro, sei lá, lidar de formas diferentes com a vida. Eu não sei como explicar por que que eu descanso desse jeito, mas para mim não serve ficar em casa assistindo televisão e lendo livros, eu não descanso assim. Então eu descanso, tipo, ocupando a minha mente com outro tipo de coisa, que seria relações sociais, é isso. Bom, então tá, descobri que eu não podia descansar agora, então vamos para o próximo passo. O que que eu posso fazer com o meu negócio? E aí a gente descobriu que eu faço muitas coisinhas que eu não precisava fazer, que são coisas que eu posso terceirizar. Então eu tava me sentindo muito presa, sem conseguir criar coisas novas, porque todo o meu tempo estava sendo usado para manter o meu negócio. Então eu não conseguia fazer nada novo, porque eu tinha que estar lá o tempo inteiro, respondendo às pessoas, fazendo umas coisas técnicas e editando vídeo, sei lá o quê, sei lá o quê. Daí o que a gente fez? Eu listei todas as atividades que eu fazia. Nossa, é uma lista gigantesca, eu fiquei chocada. E daí eu tinha que dividir por categorias. E aí depois eu fui vendo o que coisas eu poderia terceirizar. Daí a gente chegou à conclusão de que eu podia terceirizar edição de vídeo, isso era meio óbvio, mas o que me surpreendeu foi que eu poderia terceirizar várias coisinhas que, juntando tudo, criava tipo uma função de assistente. Então eu poderia ter uma assistente, e essa assistente poderia fazer toda essa parte que é mais automática, não automática, não sei como explicar. Mas que não precisa do meu conhecimento ou da minha mão, assim. A pessoa pode fazer, ela pode ajudar, sabe? É umas coisas que dá para fazer. E aí, tá. Daí eu fui atrás disso. Então, isso foi lá pra. Acho que eu fiz consultoria em fevereiro, então, março eu fui atrás. E aí, por recomendação, eu contratei uma pessoa para ser minha assistente. Daí, assim, se você tá passando por algo parecido que eu estou passando, né? E você também precisa contratar. O que aconteceu? Eu também não sabia quem que eu precisava, que tipo de pessoa eu precisava, até porque eu nunca tive uma assistente na minha vida e eu não sabia de nada. Então eu acabei indo pelo básico. Eu falei, bom, eu preciso de alguém que já foi assistente, porque como eu não sabia o que uma assistente fazia direito, melhor que a pessoa saiba, né? E aí uma pessoa muito bem recomendada e que fosse muito confiável e tal. Aí tá, daí comecei com uma pessoa e a gente falou: ah, vamos fazer um tempo de experiência, ver se dá certo e tal. E foi bem interessante porque eu descobri muitas coisas sobre o meu negócio, eu consegui organizar meu negócio muito mais. Porque por ter uma pessoa ali, não tem como eu fazer do jeito que eu fazia, que era tipo, entregava as coisas qualquer dia, criava vídeos do clube qualquer dia do mês, fazia as coisas correndo. Não tinha as coisas preparadas, eu não sei, era tipo tudo uma bagunça do jeito que eu me organizava. E aí, tendo uma outra pessoa, esperando que você entregue conteúdo para ela, texto para ela, imagem para ela colocar nos lugares ou o que for, Você precisa se planejar, você precisa de um calendário, de um cronograma. Então, foi bem interessante para eu conseguir me organizar melhor e organizar meu negócio. E aí, eu também, um pouco mais para frente, eu consegui uma recomendação também de editora de vídeo. Então, contratei alguém para editar meus vídeos só do Clube da Aquarela por enquanto, que são os que me dão mais trabalho. Os do YouTube sou ainda eu que edito, mas também esse ano eu postei muito pouco. O podcast também sou eu que edito, então com o tempo eu vou vendo, né? Porque também vai depender de quanto dinheiro eu ganho para poder pagar as pessoas, né? Por enquanto é isso que eu consigo bancar, né? A ideia é que. Eu acho que eu percebo cada vez mais que a ideia é crescer mais para eu poder contratar mais pessoas para me ajudar e conseguir criar mais coisas, né? Então, eu acho que com a edição de vídeo começou lá para abril. E aí depois também contratei alguém para fazer um site novo para mim. Então, esse ano foi isso, foi eu me organizando com essas pessoas novas, preparando. Então, para você treinar as pessoas é uma coisa que demora. Então é isso que eu fiquei fazendo, sabe? Tipo, eu ficava meio frustrada porque antes tudo que eu fazia eu já publicava, já mostrava, mas tudo que eu estava fazendo esse ano ficava muito por baixo dos panos, sei lá. Porque não era uma coisa para se mostrar, né? Então, aí por isso que eu tô contando agora. Para vocês saberem, né? As coisas que eu andava fazendo. Que mais que eu fiz? Então, o site também foi uma coisa que. O site demora para fazer. Ele ainda nem acabou. Então, várias confusões. E aí. Também nesse meio do caminho, uma coisa que me pedem faz tempo, que é. Dentro do Clube da Aquarela, porque assim, o Clube da Aquarela, a assinatura, ela são projetos de aquarela diferentes todo mês. Então você entra e aí tem uma aula de aquarela lá que te ensina a fazer uma pintura. Mas não tem assim, não é um curso, não tem um passo a passo, não tem tipo, você não sabe nada e vou te ensinar. Então muita gente vinha perguntar, ah, mas eu não sei nada, como é que eu faço para entrar no clube? E normalmente eu recomendava assistir os meus tutoriais do YouTube. E aí depois a pessoa entrar para o clube, como o clube não é caro nem nada, dá para fazer um mês, se achar que não deu certo, cancela e pronto. Mas aí eu tinha que resolver esse problema. E eu analisei muito a situação, se eu queria realmente criar um curso para iniciantes, um curso grande, um curso caro e longo e blá blá, ou, que foi a opção que eu escolhi, que foi criar um curso bem prático, básico e assim, essencial. E colocar ele dentro do Clube Limitado, que é a assinatura mais premium que eu tenho do clube, que é essa assinatura para as pessoas que querem coisas diferentes. Então, tem o Clube da Aquarela, que é a base, né, o normal que eu tenho desde o começo, que é, ah, eu preciso de um incentivo para praticar aquarela todo mês. Aí tem o Clube da Aquarela. Então, é um projeto por mês para você fazer, e não é caro. Eu não vou dizer preço no podcast, porque vai que eu mudo o preço e esse podcast fica anos e anos, então por isso que eu não falo, mas é só olhar no meu site lá que você vai ver. E é isso. Aí muita gente ficava, ah, mas eu queria assistir os projetos anteriores, os que já passaram, porque o clube ele não, ele fica rotacionando os projetos. Ah, mas eu quero, sei lá. Tinha uma aula de aquarela no tecido que eu dei uma vez e aí o pessoal queria assistir também. Aí essas coisas eu fui colocando no Clube Limitado, que já é uma assinatura mais cara, mas estão lá todas as aulas, todas de todas. Então, hoje, enquanto eu estou gravando este podcast, temos 29 aulas e cada aula tem uma hora e meia, então é muita coisa. E aí tem essa aula de aquarela no tecido, que é só uma aula base, assim, para a pessoa entender como é que funciona e conseguir fazer. O do tecido é só para que tem muita gente que entra no clube que está interessado mais em aquarela no tecido, daí ela pode aprender como fazer e aí depois ela consegue adaptar as aulas que é para o papel para o tecido e dá bem certinho. E agora eu coloquei lá dentro um curso básico para iniciantes. E daí é um curso de mais ou menos 1 hora e aí eu passo por. Tem 4 aulas, então cada aula. São coisas muito básicas e essenciais para começar com aquarela. Então. A primeira aula, acho que o nome é tinta e água. A segunda é preenchimento. Depois a terceira é camadas. E a quarta é manchas. Então são 4 coisas que você precisa saber. E aí depois, pronto. Aí depois faz essas aulinhas. Elas não são demoradas, né? Até que o curso inteiro é 1 hora. Ah, e eu coloquei também exercícios. Isso foi coisas que eu aprendi com a doméstica. Foi muito bom fazer o curso com a doméstica, porque eu aprendi vários métodos que eles têm de organizar o curso deles. E eles têm essa coisa de exercícios, tipo, além do vídeo em que você ensina alguma coisa, depois eles propõem, ah, e faça esse exercício em casa. Então eu coloquei isso no meu curso de iniciantes, então tem, sei lá, camadas. Aí eu ensino como fazer camadas, e daí tem um exercício diferente que é tipo, pegue essas imagens, pinte e depois faça as camadas, uma coisa assim. E aí é isso. Então, se você que está escutando é super iniciante na aquarela e quer aprender, você pode entrar no Clube Ilimitado. Acho que eu vou deixar o link do clube aqui na descrição também do podcast. E lá tem esse curso. E aí, depois que você termina, você pode escolher qualquer projeto para fazer. Eles não têm uma ordem. Pode ser qualquer um. Você olha ali, o que você achar mais bonito, você faz. E é isso. Então, eu fiz isso também. Então, assim, eu senti que esse ano foi muito para arrumar as coisas, sabe? Arrumar a casa. Então, eu não consegui criar muita coisa nova. E isso é muito agoniante para mim, porque eu adoro criar coisa nova. Então, eu me senti muito presa. E que não. Toda hora eu queria criar coisas novas, eu não conseguia, porque tinha que arrumar tudo isso. Tinha que treinar as pessoas, tinha que fazer site, tinha que criar esse curso de iniciantes, que era uma coisa que já estava, né, há muito tempo que eu tinha que fazer. Que mais que eu tinha que fazer? Ah! Outra coisa muito importante foi o lance de morar num apartamento. Até que eu não estava tendo tanto problema ano passado. Só que aí esse ano, justo esse ano, assim, começou 2021, o meu namorado mudou de emprego. E aí ele começou um emprego que era totalmente home office. E aí ele assim, ah, então tá, então vou trabalhar aí. Aí ficou no quarto, eu e ele. E ele lá com 1 milhão de reuniões todo dia. E assim, era bem difícil trabalhar. Então. Às vezes, antes, quando eu queria, tipo, gravar um vídeo, um podcast, eu podia, assim, a qualquer momento gravar. Agora, era muito complicado. E aí, como ele fica em reunião o tempo todo, eu tinha que ficar, ah, tá, tu pode sair da sala, mas mesmo saindo da sala ainda dá pra ouvir o barulho. Aí, cara, daí ficou mais difícil ainda eu criar conteúdo. E aí, como tava difícil, eu criava menos. Então, isso é uma dica também. Se você sente que tá difícil criar conteúdo, vê se não é porque tá sendo muito complicado. Às vezes você, sei lá, tem um material, um equipamento muito ruim que te dá muito problema e isso te desmotiva. Ou você tem muito barulho na sua rua. Ou você, sei lá, sabe, ou a sua luz no quarto é muito ruim e aí você sempre tem que ficar editando luz. Então, às vezes tem algum problema acontecendo que te dá tanto trabalho que aí você não consegue criar conteúdo. E no meu caso era esse, era tipo, sempre tinha barulho. Né, de alguém falando no meu estúdio, né, no meu escritório, porque eu tava dividindo. E aí até eu consegui planejar dele não tá lá, e aí era muito complicado. Então eu gravei muito poucas coisas agora, né, nesse ano, também por isso. Eu cheguei a procurar lugares para eu criar para eu ter um estúdio fora, então, nossa, mas era mais um grande investimento, né, pagar um outro aluguel. Mas eu cheguei a procurar, fui em coworking. No final, fui deixando assim, aí eu acabava pedindo para o meu namorado ir para um coworking nos dias que eu tinha que gravar projeto do Clube da Aquarela. Ele tinha que sair de casa, eu gravava e ele voltava. Aí isso foi dando certo, mas para fazer vídeo para YouTube e tal, e podcast, eu já não conseguia. Não ficava dizendo para ele sair nem nada. Fui deixando assim. E aí, isso e mais que o apartamento onde a gente estava não pegava sol. Não tinha nenhuma vista, eu, sei lá, não tô acostumada a morar em apartamento, então isso foi me frustrando também, me podando e me deixando sem criatividade, sem querer fazer nada. E aí que eu decidi mudar de novo. Tem alguém que comentou esses dias lá no Instagram que eu me mudo muito. Não, mas é coincidência, porque eu morei. Não, mentira, eu acho que eu me mudo um pouco. Mas tem gente que muda bem mais que eu. Mas desde que eu tô produzindo pra internet, eu me mudei quantas vezes? Ah, não, me mudei bastante, sim. Tá, então esquece o que eu falei, eu me mudo muito mesmo. Mas aí eu fui atrás de algum lugar para morar e a gente topou, né? Que agora que os dois trabalham em casa, a gente precisa de um lugar que tenha 3 quartos, para cada um ter o seu escritório e um lugar que tenha sol e um lugar que seja silencioso, etc, etc. O que é uma piada, né? Porque eu tô agora gravando esse podcast e tem uns cachorros latindo. Eu não sei se aparece no áudio. Mas a gente procurou, procurou, então teve mais isso, né? Eu não sei quem aí já fez mudança, mas é uma trabalheira. E aí a gente encontrou uma casa. Uma casa com um quintalzinho, com muito sol, silenciosa, tipo, tirando quando passa algum cachorro na rua e caminhão, sei lá, do lixo. Mas tirando isso, ela costuma ser bem silenciosa, num bairro legal, que eu gosto muito. E é isso, assim, não sei nem como essa casa surgiu, assim. Eu acho que eu tenho muito esse lance de visualizar o que eu quero e as coisas vêm. O problema é saber o que eu quero, né? Depois que eu sei, as coisas vêm. E aí a gente se mudou agora, sei lá, tem 2 semanas que eu tô nessa casa. Então isso é outra coisa. Eu já queria sair gravando vídeo, podcast, o que for, mas não tava dando, porque as coisas estavam tudo reviradas. É, ainda tem que me adaptar com o local, com o barulho, com a luz e tal. Mas eu sinto que estou chegando lá. Eu, em breve, todas essas coisas vão se encerrar. É, e eu vou finalmente conseguir começar coisas novas. E, sei lá. Eu quero continuar criando, eu quero inventar coisas novas. Mas não quero abandonar as coisas que eu já tenho, né? No caso, o Clube da Aquarela. Mas para isso eu preciso de ajuda e preciso de tempo, né? Para ajeitar tudo. Mas é isso. É, eu não sei se eu falei tudo que eu queria falar para contar para vocês. É, deixa eu ver aqui. É, eu acho que é isso. Eu não pretendia fazer um episódio muito longo. Eu sei que. Bom, engraçado que meu último episódio foi eu super frustrada com o meu estilo artístico, minha arte, sei lá. O que é muito engraçado, porque de repente eu fiquei com tanta coisa para fazer de novo, que não deu mais tempo de eu me frustrar com minha arte. Eu só tenho esse momento de frustração artística quando eu tô mais tranquila, sabe? É, mas agora já tá assim uma correria do caramba. Mas é isso, eu quero muito, eu percebi que eu gostaria de voltar a ter aquela frequência de uma semana um vídeo no YouTube, uma semana um podcast, uma semana um vídeo no YouTube, podcast. Vamos ver se eu consigo. Não porque eu acho que eu devo, mas porque eu sinto falta mesmo de criar conteúdos e eu acho que agora com a casa nova eu vou ter mais opções e tal. Se eu achar que começa a ficar muito complicado, aí eu vou ver, vejo o que eu faço, ou, terceirizo mais coisas. Mas para isso eu preciso ganhar mais dinheiro. Preciso inventar mais coisas para ganhar mais dinheiros e aí contratar mais pessoas. Mas é isso, eu acho que eu estou finalmente começando a entender o que eu quero para o meu futuro, para o meu negócio e tal. E acho que é isso, nunca parar de criar. Eu quero criar coisas, mais coisas, coisas maiores. Mas eu não acho que eu vou me prender a uma coisa só. Então, por exemplo, sei lá, o Clube da Aquarela, muita gente me fala, por que que não faz isso crescer muito? Não, porque eu não quero ser só isso. Então, eu gosto disso, eu quero que continue, vai continuar normal. Mas eu quero outras coisas também. Então, sei lá, esse meu lado sobre cores. Eu adoro estudar sobre cores, mas o clube não é necessariamente só sobre isso. E eu gosto de outras técnicas que não é só aquarela. Então, onde que isso entra? E eu gosto de falar sobre empreendedorismo e ensino e sei lá o quê. Então, são vários temas. E aí é isso. Eu acredito que é meio eu, tipo, Luísa Normei, todos os seus interesses. E aí eu vou criando coisas e construindo coisas, mas eu preciso começar a ter pessoas para me ajudar a manter tudo isso. E esse é o meu novo desafio da vida. E tá. Então, chega. Obrigada por me escutar até aqui. É, que bom que eu voltei a falar aqui um pouco. E espero que você tenha, sei lá, pegou algumas informações interessantes. E para o próximo episódio, vamos ver. Eu tenho vários temas para falar, tema eu tenho. Só preciso parar e falar. E gravar e editar e postar. Mas eu estou otimista que vai dar, se não acontecer nenhuma catástrofe, vai dar tudo certo e eu vou conseguir voltar com aquela frequência que eu tinha antes. E é isso. Beijo e até a próxima!